Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana, o programa de debate político do Canal Q em colaboração com a TSF. Comigo, Pedro Delgado Alves, estão Francisco Mendes da Silva, Daniel Oliveira e José Eduardo Martins, para três temas que marcaram a semana que passou. Na primeira parte, falaremos da revelação, que já suspeitávamos, de quem seria o autor do Luanda Leaks, que pôs o país e, até diríamos, a comunidade internacional a discutir a origem da fortuna de Isabel dos Santos, mas esta semana ficou-se de saber que Rui Pinto é o autor desse leak, o que volta a suscitar questões em torno da legitimidade destes leaks, de como a justiça os deve abordar e de como a sociedade deve encarar as dificuldades para a investigação criminal que muitos movimentos de capitais em offshores e outras localizações de difícil percepção colocam. Em segundo lugar, discutiremos também um tema, este mais recente, relativo às declarações de ontem de André Ventura, que numa resposta a uma proposta apresentada pela deputada Joacine Catar Moreira, não se coibiu de dizer que ela deveria ser devolvida ao seu país, fazendo talvez aquela que é a mais dura e a mais clara e evidente afirmação xenófoba desde que assumiu o seu mandato como deputado à Assembleia da República. E na terceira parte, sendo este o programa que se segue ao Congresso do CDS, faremos a análise do que foi esse fim de semana em Aveiro, quais as suas repercussões para o partido e quais as consequências para o sistema partidário e para a vida à direita. Mas começaremos precisamente por Rui Pinto, começava pelo José Eduardo Martins, nesta semana em que, se calhar, algo que já se suspeitava se tornou assumido e foi assumido pelo próprio. Rui Pinto assumiu que é o responsável pelo Luanda Leaks, pela colocação nas mãos do Consórcio Internacional de Jornalistas que fez esta investigação as muitas centenas de milhares de páginas sobre este tema. Voltou ao debate a forma como a sociedade, como o direito, como a investigação criminal deve encarar o papel dos, enfim, dos Rui Pintos. Eu acho que podíamos olhar para vários exemplos parecidos e constataríamos que em todos eles há diferenças assinaláveis do que é a atuação ou do que foi a atuação de Rui Pinto. Nesta semana, em vários artigos de opinião, puxava-se à colação Edward Snowden, puxava-se à colação de Chelsea Manning, puxava-se à colação Julian Assange, mas todos eles são diferentes entre si, todos eles têm como, se quisermos, vítima ou como denunciado, com certa perspectiva, figuras diferentes e perfis diferentes, mas todos eles têm sido colocados no mesmo saco para, no fundo, provocar um debate que o direito responde há muitos anos de forma clara, sobre prova ilícita, mas que, se calhar, a pressão mediática está a gerar um volume muito substancial de críticas à forma como a ordem jurídica e o Estado de Direito encara a produção de prova, a forma como se investiga, ou como se desencadeiam investigações, nem sequer como se prova em tribunal, sequer como se inicia um processo de investigação. Portanto, a pergunta que eu deixava, já depois deste introito excessivamente longo, é, por um lado, como é que continuamos a proteger o Estado de Direito neste contexto, e, em segundo lugar, mas façamos também essa discussão, se não temos que reconhecer que algumas das circunstâncias destes problemas que enfrentamos, como eu referi há pouco, offshores, colocação de forma opaca de informação que de outra forma não foi prestada às autoridades públicas e que dificulta uma investigação, como é que a ordem jurídica pode reagir a estes mecanismos quando temos Estados que se colocam de fora do jogo democrático, fora do jogo do Estado de Direito e, portanto, como é que lidamos com este desafio sem pôr em causa os pilares do Estado de Direito? Não é um tema fácil e, portanto, não é nada fácil. Que não vamos ser nós nesta hora, nestes 20 minutos da primeira parte, que o vamos resolver, mas eu acho que estamos preparados para o desafio, não é, meus senhores?
Vamos tentar isso.
Vamos lá tentar isso.
Como é que se resolve? Resolve-se organizando. O processo penal é um processo penal que pode ser evolutivo, desde que haja garantias numa sociedade de um processo penal discutido, legislado com representação democrática parlamentar, eu adapto-me ao processo penal. Como sabes, o processo penal nesta matéria até já teve algumas evoluções. Nós já estamos longe da ideia inicial de que nenhuma prova assim seria admitida, e tu já tens na Alemanha, nos Estados Unidos e mesmo cá, o professor Costa Andrade, a prática, e muita gente defende, que basicamente isto pode ser útil como notícia de crime para a abertura de inquérito. Depois o problema é que a prova não pode ser, e porquê, apenas a prova produzida por um indivíduo que em casa, sem a chancela da verificação de um juiz do processo penal, vamos lá ver uma coisa. O que é que há diferente? Deixa-me dizer uma coisa.
É o teorema do fruto da árvore envenenada.
Exatamente.
Ou seja, até que ponto é que ele está em crise ou não? A teoria jurídica é de que, se a árvore está envenenada, qualquer fruto que ele produza também estará necessariamente contaminado. Só que é uma tese que hoje não tem o alcance que tinha quando foi formulada na jurisprudência.
Mas coloca-nos um problema muito grave, porque a razão pela qual. Vamos lá ver uma coisa.
O pomar era diferente.
Tu que és um bom jurista, lembras-te do Ulpiano, não é? O biomo. Ibisocietas.
Ibisocietas e Bius.
Portanto... Não, é muito simples. Não, é dizer que não vais.
É um momento de café.
É uma de agora, é muito agora simples. Tu não vais direito à aplicação do direito sem passares pela sociedade. Ok? Traduzido, é muito simples. É a razão pela qual aqueles comentadores que agora querem dar medalhas ao problema. A razão pela qual.
Estamos a dizer nomes de pássaros ou de plantas em latim. Para ser mais inclusivo.
A razão pela qual aquele comentador que agora quer medalhar o Rui Pinto no dia 10 de junho, há uns anos atrás, vociferava contra as escutas feitas ilegalmente, não era por um pirata qualquer, era pela polícia, porque não tinham sido validadas por um juiz.
E houve pessoas que abandonaram programas televisivos a meio porque alguém fez uma referência a algo que teria ouvido.
Vamos levar, porque nós aqui podemos levar isto tudo até ao fim com tudo aquilo que... com tudo o que está em cima da mesa. Vamos, nos dois casos em que nós conhecemos a intervenção de Rui Pinto, por exemplo, no de Isabel dos Santos, onde é que vocês têm a garantia que, não tendo isto sido validado normalmente dentro do processo penal... Vamos lá, qual é a diferença entre a escuta e o hacking? É que a escuta é só pôr um grampo no fio, o hacking é preciso mais conhecimento técnico. Mas vamos lá ver uma coisa, o que eu desejo é que a criminalidade informática e o problema de resolvermos, lidarmos, sermos mais eficazes com a criminalidade informática, tenha os hackers dentro do sistema do processo penal, com investigadores que dizendo, havendo aqui uma fundada suspeita, o Sr. Dr. Juiz, tal como me valida que eu vá ouvir a conversa que o Daniel está a ter com o seu primo, também quer entrar no computador do Daniel. É a mesmíssima coisa.
Só tenho primas.
Pronto,
não,
tudo bem.
Mas apanhar, mas não consigo.
O problema é que a fronteira não é muito clara como é que se transpõe uma coisa para a outra. Ou seja, o mundo digital não oferece uma transposição clara. Ou seja, há casos em que podem ser reconduzidos à figura que conhecemos classicamente das escutas, há casos que são reconduzíveis eventualmente à violação da correspondência.
Nos dois casos.
E este elemento, isto é um, isto será uma terceira circunstância diferente.
Nos dois casos que já conhecemos de Rui Pinto, e ontem os jornais já indicavam que vamos ter muitos mais, e que o teste não é verdadeiramente angolanos, nem instituições angolanas, o teste é bem português e vem aí. O teste... Eu não estou. Eu neste momento já só estou a comprar pipocas. Porque quem achou muita graça a isto? Quando forem...
mais importante que tu, não
quando, claro, não tenho importância nenhuma para isso, infelizmente. Mas eu, por acaso, achei graça. Ontem já ficámos a saber que nem todas as sociedades de advogados que viram devassada a sua correspondência tiveram a mesma atitude perante o Pinto.
Houve uns que não apresentaram queixa.
Eu sobre isso que eu estou muito curioso é para perceber se nós, por exemplo, não vamos ver nos jornais e achar que tínhamos que ver elementos que há uns meses atrás achávamos muito bem que os juízes de instrução não permitissem aos delegados do Ministério Público que obtivessem, não é? Eu depois aí também quero ver o que é que vamos dizer sobre o processo penal. Mas não prossigo, dá a tua pergunta. E voltando atrás.
E depois essa componente adicional de como é que se lida com o universo da comunicação, que queiramos ou não depois validar posteriormente por um juiz, entretanto já toda a gente leu, já toda a gente viu, já está na rua em todo o lado, que é uma camada adicional nesta bebinca de dificuldades.
Deixa-me para passar ao Daniel explicar com dois exemplos muito práticos e sempre aqui. Com dois exemplos muito práticos e sem precisar do piano, porque é que isto é errado e não pode acontecer assim. O Rui Pinto, por exemplo, vamos lá ver, nós achamos todos que, omnimodamente, o futebol tem um problema de seriedade, os negócios do futebol têm, em geral, um problema de seriedade. Quando um tipo se diz... claro que a pobreza cria menos problemas destes, mas ainda assim, há um problema geral de saúde, digamos assim, para usar o melhor dos eufemismos, no futebol. Bom, o denunciante que aqui está a denunciar confessa uma paixão clubística. Mas vamos imaginar no caso de Isabel dos Santos, por exemplo, nós passamos a vida a dizer, com a mesma propriedade que é nenhuma sobre o que falávamos de Isabel dos Santos, que há de haver muito pior que Isabel dos Santos, e nomeadamente há quem teve à frente da Sonangol 10 anos antes de Isabel dos Santos. Nesta altura em que nós percebemos que, por exemplo, as nossas concorrentes de televisões privadas por cabo, uma adota a narrativa de Manuel Vicente e a outra adota a narrativa de Isabel dos Santos, quem é que vos garante que um tipo que está preso, acusado de extorsão, não recebeu dinheiro de alguém para distrair as atenções para outro culpado? Quem é que vos garante que alguém que tenha mais a esconder na Sonangol não decidiu pôr-nos todos a falar de Isabel dos Santos? Isso é basicamente nós deitarmos as garantias que a sociedade nos oferece para a aplicação da justiça pela porta fora. No dia em que eu achar que eu, só porque tenho meios, posso investigar o que me apetece perante o mesmo crime e denunciar o Zequinha, mas não denunciar o Manelzinho, eu basicamente deitei o sistema de justiça e, por consequência, a liberdade e, por consequência, todas as garantias dos direitos fundamentais pela porta fora. Portanto, vamos lá ter muito cuidado com isto, porque não é porque apanhámos um ou dois malandros que podemos estar só a fazer o favor a todos os outros. Que garantia temos nós sobre isso? Nenhuma. E, portanto, eu estou muito pouco contente com as limitações que se quer introduzir à árvore que contamina todos os frutos.
Daniel, a comunicação social, enquanto fator de disseminação adicional e rápida de toda esta informação, não acaba por tornar um problema, que eminentemente de raiz é jurídico, num problema social, no sentido de que, no sentido que contamina a vida em sociedade, o debate público e o restante. Porque, independentemente de tudo que tudo que o José Eduardo disse, com o qual eu concordo, mesmo que se conseguisse resolver nessa sede todas as dúvidas e todos os problemas existenciais que aí se colocam, continuamos a ter um problema que é o dano é sempre produzido, ampliado e difícil, ainda mais difícil de escrutinar.
Porque à partida há um problema onde esses dois cabem, o problema jurídico e o problema social, que é um problema político e que tem exatamente a ver com os instrumentos que a própria corrupção conseguiu ganhar para si, incluindo utilizando instrumentos do Estado. Deixa-me só dizer, eu tenho aqui uma situação muito difícil, aliás, vocês lembram-se, se lembram, nós já falámos aqui, a minha posição não diverge na substância da vossa, mas o meu problema é que seguramente vocês também terão, estes dois valores que chocam, que é o combate à corrupção e os direitos, liberdades e garantias, que a lei deve espelhar, mas dificilmente o consegue fazer, pelo menos de forma eficaz, porque a corrupção evoluiu e o direito, liberdades e garantias não. E, portanto, o ponto de equilíbrio, se calhar, não é
mas só para assinalar o seguinte, para todos os tipos de criminalidade, a proteção dos direitos, liberdades e garantias também evoluiu e, em alguns casos, recuou. Portanto,
as telefónicas, por exemplo, são admissíveis
em terrorismo, por exemplo, os criminosos organizados.
Também já lá vou. Deixa-me só...
Vais depressa, por favor.
É que eu ainda nem sequer me
sei. Deixo só o aviso à cabeça.
Ou seja, eu defendo que o monopólio do Estado, que o Estado tem o monopólio da investigação judicial. Nem tudo aqui é obrigatoriamente investigação judicial, mas isso é outra questão, que não se deve abrir a porta à privatização da justiça, que não se deve destruir o que se demorou séculos a construir, que perante a possibilidade quer de extorsão, quer de crime económico, quer de chantagem política, que este tipo de investigação abre, todos os cuidados são poucos, que a entrada em escritórios de advogados põe em causa um direito fundamental, que é o direito à defesa, e tenho, aliás, dúvidas sobre a equiparação, que não vou desenvolver, entre um hacker e um denunciante, tipo Eduardo Snowden, mas não vou desenvolver isso, até porque da outra vez falámos sobre esse assunto. Mas tenho todas estas preocupações e acrescento-lhe novas, que algumas divulgações me fizeram reforçar, no sentido inverso. Uma coisa é defender o não acesso aos escritórios de advogados como um elemento fundamental para a defesa, para o direito à defesa. Se os escritórios de advogados se transformam não numa forma de defesa ou representação dos seus clientes, mas numa forma de participação no crime, é isso. Isso. Ou seja, nós não podemos permitir que, por baixo do sigilo da advocacia, isso seja um instrumento de crime. Dois. Depois do WikiLeaks, do Panama Papers, do LuxLeaks, do Luanda Leaks, há uma coisa que para mim é evidente. Para mim, agora estou a falar de um processo pessoal, que os novos instrumentos que existem para o crime, onde o melhor exemplo são os offshores, como uma forma oficial, legitimada, por Estados de promoção do crime, deixam claro que os instrumentos que nós hoje temos, de penais, de investigação penal, estão a léguas do que o crime se organiza.
Abelhas náuticas até talvez isso, mais precisas, tendo em conta onde são os offshores.
E isso levanta problemas, eu não tenho resposta para isto, mas isto levanta problemas, ou seja, nós não podemos Nós temos de defender os direitos, liberdades e garantias, mas não podemos assumir, ok, mas a corrupção, não podemos fazer nada contra o crime, porque estamos a caçar com uma fisga um boi.
Tem uma discussão sobre, por exemplo, a questão da análise da prova através, direta,
indireta, etc. Já lá vou. É exatamente o que eu vou falar a seguir. Eu li, não sei se vocês leram, o texto do André Lamas Leite, nem sei que opinião é que vocês têm dele como jurista.
É um excelente jurista. Um colaborador do meu escritório.
Deixa-me.
É um excelente jurista e o texto dele sentiu-se. Se o texto dele, aprendeste tudo o que
eu li o texto e concluí, se calhar, erradamente.
Que as pessoas não continuem a ouvir-nos, porque vão aprender mais qualquer coisinha.
Que, para além, eu li, posso ter lido mal, mas o que eu interpretei do texto dele, o que eu interpretei do texto dele, é que para estas, o que foi divulgado pelo consórcio dos jornalistas, não tudo o que foi recolhido pelo próprio, mas o que foi divulgado, e portanto está público, não só permite o inquérito, como pode ter validade probatória.
Não. Só que foi pode assim? Ter validade. Não, eu explico. Só, há três possibilidades que a doutrina alemã. Mas tu estás a dizer bem. Sim. Para notícia de abertura de inquérito. Serve.
Não é isso que eu estou a discutir. Estou a falar de validade probatória.
Só podes admitir provas equivalentes se tu fores encontrar provas iguais que obtiveste dentro do processo.
Mas podes partir do que já sabes.
Mas já é um bocadinho complicado, porque já podes estar a dizer que só fui procurar porque vi estas.
Claro, pronto. Mas ele acha que podes.
Isso é uma
que
coisa.
Ele percebe o texto dele, ele acha que podes.
Ele agora, e Costa Andrade acham os dois.
O que eu vejo, e desculpem, e esta é a parte, se quiseres, que me fez. Se calhar vou terminar mesmo. Que me fez, talvez, a minha posição deslocar-se mais. É quando vejo que o nosso sistema de justiça, que é tão lesto a despejar nacos de processos na comunicação social, que é tão lesto, que faz escutas por arrastão. As escutas já não são feitas, para ver o que é que se descobre.
O Daniel diz que estão encriptados.
Espera, o mesmo sistema judicial tornou-se subitamente tão garantista em relação a Rui Pinto. E a pergunta que toda a gente faz, e que eu também faço...
Sim. Não está preso?
Não é ele, é o contrário. É em relação
ao Miguel Sousa. Estás a perceber?
Eu quero o Sousa.
Isto ainda vai acabar com o Miguel Sousa Tavares a dizer que é um preso político.
Não.
Deixa o Daniel concluir.
A minha pergunta é... Quantos presos é que tu conheces? A suspeita sobre ele, por agora, é de extorsão na forma atentada. Quantas pessoas é que tu conheces que estejam um ano em prisão preventiva por extorsão na forma atentada?
É reduzida a acusação, se não ao fim de 4 meses, nenhum para libertar.
O que quer dizer, epá, e disso eu não tenho dúvidas, vou pôr em forma de dúvida. Se Rui Pinto continua preso por causa da justiça ou por causa dos criminosos, e isso, lamento, é uma dúvida que se instalou em mim. Sim. E isso muda a forma como eu olho para tudo isto.
Obrigado pela dúvida, e não é para o Francisco responder à dúvida, mas a interrogação que eu ia deixar de qualquer forma, nós estivemos a fazer o debate de forma razoavelmente abstrata, mas em concreto, perante esta pessoa, não é em concreto esta pessoa, o caso, o processo, mas perante os dados e o perfil do que sabemos, do tipo de colaboração que podia ser ativada, daquela que foi ativada noutras ordens jurídicas, nomeadamente o interesse manifestado pelas autoridades francesas em ter um tipo de intervenção diferente e um relacionamento diferente com o Rui Pinto, até consta, mais uma vez, informação obtida na comunicação social, sujeita à validação, mas que terá feito, que terá copiado toda a informação que estava ao seu dispor, na medida em que receava que ela pudesse ter outro destino ou pudesse desaparecer. Neste momento, perante um problema de credibilidade, que eu acho que este é sério, ou seja, há muitas pessoas para as quais, a finura dos vários séculos de evolução do sistema processual penal e das garantias processuais penais não é evidente, e não tem que ser evidente, porque não a dominam e não têm que a dominar. Como é que se combate a percepção que se está a gerar de que há aqui um tratamento diferente, porque de alguma maneira pode haver o risco desta percepção da proteção dos poderosos através do encarceramento do Rui Pinto. E infelizmente, infelizmente também, já agora coloco em cima da mesa, porque também tem havido quem no plano político, de forma, e agora a minha opinião um pouco irresponsável, tem dado um volume de gás à forma como Rui Pinto é apresentado, exclusivamente como o arauto e como o herói.
Estou falando da Gomes,
discordo neste ponto, muito claramente, não é a minha candidata presidencial, é alguém que potencialmente pode ser candidata presidencial, um debate talvez interessante para o outro programa, que não é este, mas é do Daniel, portanto já tem aqui. Eu já fui diretor de uma campanha presidencial, o Daniel está claramente a oferecer-se para tratar desta, e portanto... Portanto, a pergunta é, perante uma situação de potencial risco de descredibilização, como lidar, pelo menos, com o fallout mediático de tudo isto? É desta pergunta sim, fácil é para o fim.
Muito fácil. Não, mas eu queria começar.
Ou então, diz o que quiseres sobre este tema.
Sim,
que é o que é. Também é essa hipótese.
Mas eu queria começar respondendo ao Daniel, fazendo, reenquadrando a questão. Porque nesta perspectiva, o Daniel distingue muito o plano jurídico do plano político do plano social. Nunca percebendo, a meu ver, faz sempre isso muitas vezes, que o plano jurídico é exatamente o plano onde se jogam as preocupações políticas, sociais, que têm a ver com o sistema jurídico, enquanto quadro em que os direitos e deveres das pessoas se jogam, sempre. E claro que esta matéria é muito complexa porque joga, como normalmente acontece, mas aqui de forma muito, muito, muito marcada, joga-se aquela colisão entre o direito que nós temos à verdade, a saber, a conhecer a verdade material, e o direito que nós temos a sermos tratados com formas legítimas de obter a verdade material. Uhum. E, de facto, a questão que eu acho que era aquilo que o Zé Eduardo estava a falar no início...
É que há um ponto de equilíbrio aí que tens que encontrar.
É um ponto de equilíbrio, mas é um ponto de equilíbrio porque é óbvio que esta... Repara, eu ficaria chocado, e meço a palavra, chocado, se aquilo que se sabe não fosse utilizado. Mas eu tenho sempre a preocupação de apreciar o eventual impacto que isto pode ter no sistema jurídico.
É a razão da minha primeira parte.
A primeira parte da minha intervenção
é essa, não é?
Certo.
Há elementos que podem ter destabilizado o equilíbrio. Ou seja, há uma mudança...
Não encontrar, mas tens a que... Claro que sim.
Ou seja, o ponto está num determinado local que se calhar não está equilibrado. É só esse ponto.
Eu vou dar um exemplo comparativo que não é... que só é bom e só utilizo para as pessoas perceberem, com um caso de escola sobre estas matérias que damos nas universidades, sobre o que é a verdade e a verdade legítima, a verdade que se obtém legitimamente. Um supermercado pede autorização para poder ter câmaras de videovigilância apontadas à porta para saber se alguém rouba alguma coisa ou não. Mas tem autorização para ter as câmaras apontadas para ali. Um dia, o patrão resolve apontar a câmara para os caixas para saber se alguém rouba. Se algum seu trabalhador rouba, coisa que é proibida. Ou para a qual não tinha autorização. Se tiver a imagem...
Porque roubar também é proibido.
Sim, se tiver a imagem de um seu funcionário a tirar dinheiro da caixa, não a pode utilizar. Provavelmente essa prova não será válida. Eu não quero estar aqui a defender Rui Pinto, ou o contrário. Porque até o caso de Angola é suficientemente grave para eu admitir que os princípios ou a sua ponderação, tal como nós o conhecemos no sistema jurídico, possa ter uma alteração. Mas não podemos...
Por falta de alternativa, eventualmente, ou por não ser possível a obtenção legítima de meio de prova...
Deixa-me tentar enquadrar isto melhor.
Mas era isso?
O meu receio, o impacto no sistema jurídico, é que depois esta nova conformação de princípios vai desaguar em todo o sistema jurídico. Aquela coisa de que eu tenho um sistema que me permite ouvir o vizinho, portanto sei que o vizinho está a cometer um crime ou se prepara para cometer um crime ou cometeu um crime, etc., e posso saber. Outra coisa é qual é que é o outro risco. É que nós olhamos para Rui Pinto como um tipo especial, muito extraordinário, em todo o sentido, em todos os sentidos, designadamente, quer dizer, não é qualquer pessoa que consegue fazer aquilo que ele fez. Uhum. Mas a verdade é que não é assim. É que hoje em dia, com a democratização do tipo de tecnologia, e a facilidade com que qualquer adolescente consegue ter os skills necessários para fazer isto, nós hoje neste estúdio, que estamos ligados ao Wi-Fi, pode estar aqui alguém, não estou a acusar ninguém ou a suspeitar, mas pode estar aqui alguém ligado à mesma rede Wi-Fi a conhecer a nossa vida toda. Pode estar aqui alguém a conhecer a nossa vida toda. Num lounge de aeroporto ou num centro comercial, pode estar. Portanto, ao mesmo tempo que estes tipos de crimes que nós sabemos de Angola nos levam a querer puxar o sistema para um lado, a facilidade com que isto se pode fazer hoje em dia para coisas totalmente inaceitáveis, também nos devia levar a ter atenção a esse desaguar.
Deixa-me dizer, é por isso que o comportamento do sistema judicial perante este tipo de notícias, pelo menos no que pode fazer,
vou dizer uma coisa.
Isso cria uma vontade de puxar para o outro lado.
Vou dizer só mesmo para terminar duas coisas muito rápidas. Uma, vocês dizem, e pelo visto é o que acontece, Rui Pinto ainda há de lá ter muita coisa.
Não, claro.
O que Rui Pinto tem...
Faltam 10 discos, amigo.
Pois, Eduardo. Mas para ele ter esses 10 discos. Para ele ter esses 10 discos, ele obteve muita informação que não tem nenhum relevo criminal. Ele obteve seguramente. Sim. Sobre a vida das pessoas.
Claro.
Muita coisa que tem relevo criminal.
A dizer bem do consórcio, até agora não foi publicado claro. Uma única. Ah, não, mas é que isso não é um pormenor também a ver. Saber, porque fala-se muito da comunicação social, a diferença de teres um consórcio de jornalismo sério a tratar disto, ou se tivesses outro tipo de jornalistas a tratar disto. Não viste uma linha
claro
sobre
sim.
nada que não fosse.
Sim, mas a verdade é que ele deve ter obtido.
Até agora,
e depois outra coisa.
Que 120 jornalistas têm, não é?
Ah, mas sabes quem são os 120? Sabes de onde é que são os 120?
E depois outra coisa.
Para concluir,
mesmo para terminar.
Um consórcio de jornais sérios.
Mesmo para terminar, concordando e reforçando com o que já aqui foi aludido. Há um conjunto de asneiras que estão a ser ditas sobre o regime dos whistleblowers. O whistleblower é uma pessoa que, ou por acaso, ou em virtude das suas funções, sim. ou porque faz parte de uma organização criminosa, faz parte de uma organização criminosa, obtém um conjunto de informações. É, aliás, mais parecido com uma coisa que nós já temos no nosso regime, que é o Estatuto Arrependido. Não é a mesma coisa que um.
Não tem que ser obrigatoriamente.
Não é alguém que vai praticar.
Pode até não ter cometido crime.
Não é isso. Não é alguém que vai praticar crimes.
O arrependido.
O arrependido está envolvido na prática daqueles crimes. Esta pessoa vai praticar outros crimes de fora. É um terceiro agente para
nós. Nós sabemos da história. Bom, da história do Rui Pinto, mesmo para terminar. Mesmo que o Rui Pinto tentou extorquir. E muitas das instituições. E muitas das
instituições. Não foi condenado.
E muitas das instituições que viram o seu. Os seus crimes, ou as suas práticas, ou a sua vida exposta, foram aquelas que se calhar não cederam à extorsão de Rui Pinto.
E com esta nota concluímos a primeira parte do Sem Moderação desta semana. Voltamos já de seguida para discutir o tema, outro tema da semana, as declarações de André Ventura ontem no Parlamento.
A política deles mantém-se.
Já é tempo de se falar um bocado de política, de haver debate político no Parlamento.
Não deixar passar nada em branco.
Este debate é claramente marcado por uma expectativa, que é a expectativa em relação aos três novos partidos.
A semana do governo, dos políticos e dos partidos, passada a pente fino. Bloco Central. Com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, moderação de Anselmo Crespo. Sexta, depois das 7 da tarde, e sábado às 11 da manhã.
Bem-vindos à segunda parte do Sem Moderação desta semana. Iremos agora abordar um dos outros temas desta semana, que de certa maneira começou no fim de semana, com um comício do Chega realizado na cidade do Porto, em que no momento em que se entoava o hino nacional, alguns militantes fizeram a saudação nazi, a saudação romana, a saudação fascista, a designação é variável, mas o conteúdo e o significado é o mesmo, perante a aparente apatia de quem estava no palco.
Provavelmente
que foi no dia 27 de janeiro, o dia dos 75 anos da libertação do campo de Auschwitz e o dia da memória do Holocausto, portanto, sublinhando ainda mais a gravidade da ocorrência. No entanto, esta acabaria por não ser a única referência reveladora, ou talvez reveladora do que já suspeitávamos quanto ao partido, porque poucos dias depois, na sequência de uma proposta apresentada pela deputada Joaquim Catar Moreira, no fundo reproduzindo um debate que ocorreu noutros países sobre a possibilidade de devolução aos países de onde são originárias as obras de arte, de peças que pudessem estar na posse dos antigos colonizadores e, portanto, propondo fazer o mesmo em Portugal, o deputado André Ventura sugeriu que a própria deputada é que devia ser devolvida ao seu país de origem. Portanto, declarações de ontem. Na sequência disto, tem havido um clamor bastante...
O famoso vai para a tua terra.
O clássico vai para a tua terra, formulado de uma forma, enfim, eu ia dizer, eufemística. Não, foi exatamente isto. E com esta clareza, por assim dizer. Não foi. O problema é este, íamos dizer, formulado de outra maneira. Não, formulado exatamente como o Daniel acabou de o referir. E, portanto, tem-se seguido nas últimas horas um repúdio generalizado perante estas declarações.
Tem, mas podemos fazer essa
discussão, mas sem mais longas.
Há alguns setores onde era especialmente importante.
Houve vários setores onde foi até bastante rápido, mas se calhar veremos também os próprios. Estamos a falar de declarações, penso que às 16 horas de ontem, quarta-feira. De ontem, terça-feira, perdão, às 16 horas.
Exato, e, portanto, uma sequência de
elementos na sequência, na sequência do dia. De qualquer forma, este é o ponto da situação atual. Daniel Oliveira, no fundo, não nos veio trazer nenhuma surpresa que já não esperássemos. No entanto, a forma como ocorre e
junta-se outro
e o contexto em que ele ocorre é, de facto,
mostrador
de...
facto, não referiste, é que...
Entretanto, já agora só uma nota também. Formalmente, quer o Bloco de Esquerda, quer o PS, já indicaram que apresentaram votos de repúdio e de condenação. E, portanto, outras iniciativas também foram anunciadas por outros partidos e por outras forças.
Muito positivo que esse voto tivesse voto, não digo unânime...
Só que lhe aparecer a Isabel dos Santos e o Ventura, não é?
Mas eu devo dizer só que há aí mais um facto, que nestes últimos 15 dias soube-se que três, pelo menos a sábado...
Não estava a dar tom para trás,
sim, mas... Que três dirigentes do Chega vêm de forças de extrema-direita, dois deles do NOS, que é a organização do Mário Machado, uma organização neonazi, portanto não há cá, aí não há qualquer espaço de dúvida de onde vêm... E André Ventura disse que haveria tolerância zero com dirigentes extremistas e depois resolveu dar o exemplo ele próprio com esta declaração, que segue mais ou menos o modus operandi do Donald Trump e do Bolsonaro, em que as coisas são ditas num tom ligeiramente piedético para poder ter aquele espaço de recuo e quem reagir, quem se indignar é porque não tem sentido de humor. Mas depois
é um snowflake.
É, exatamente. Depois a mensagem passa e o objetivo é que ela passe. Isto nasce, vocês não me deixam falar, tu já me disseste, não me deixas desenvolver, não tenho tempo.
Não tens tempo, mas é um tema interessante.
Sobre a proposta da própria...
Mas, temas interessantes não é aqui.
Não é aqui. Eu guardo para outro
sítio.
Sobre a própria proposta, não vou desenvolver, dizendo só, resulta de um relatório, já com algum tempo, encomendado por Macron, é um debate em toda a Europa, eu considero que foi apresentado de uma forma extemporânea, mas...
É uma proposta de alteração ao orçamento, sim. De facto, não é a forma...
É um debate político que pode ser feito de uma forma séria, claro que não é com André Ventura. Eu acho que André Ventura poderia criticar com veemência, com bastante, até agressividade, a proposta, não tenho nenhum problema
com isso. Fazia outras propostas?
Sim. Não, e até podia utilizar termos que eu consideraria inaceitáveis sobre a proposta, ou que fosse, que eu discordaria. Não foi nada disso que ele fez. Ele falou sobre a deputada. E mandou-a, como já dissemos aqui, mandou para a terra dela. Nós
parece
podemos...
Que não é.
Ou seja, isto relega evidentemente o debate sobre a proposta do Joaquim. Acho até insultuoso que alguém, depois desta frase, queira concentrar o debate na proposta do Joaquim. Isto torna
irrelevante. Não, só tem uma dúvida. Tu tens que explicar porque é que isto é só grunhice e não é verdadeiramente política.
Ah, mas
Política não. Seria responder à proposta tonta da Joacine com
mas
uma contraproposta eventualmente...
Mas o racismo e a anulação do outro no debate político pela sua origem é política. É política. É política de extrema-direita e não é só grunhice. Tem conteúdo político. Esta frase tem conteúdo político. Eu acho que nós não...
O que se deve preocupar é se esse conteúdo político tem eco.
Eu querendo acreditar.
Vai
para a tua terra é uma frase que todos nós ouvimos muitas vezes, portanto, eco tem, aliás. Ele é o eco desse tipo de discurso. Eu acho que nós podemos não ligar.
O amplificador.
Aquela coisa que as pessoas dizem, melhor é não ligar, ele quer é isto, ele quer é muito espetáculo, ele quer é escândalos à volta dele.
Quer que se fale dele.
Só que isto tem um problema. Se nós não reagirmos, isto cai... Isto passa a ser um novo normal, porque isto é assim que funciona. Ele a seguir diz, ela que vá para um campo de concentração, depois pode dizer, sempre com piada, sempre, pá, vamos lá, não vamos ser, lá tudo tão a sério, não é? E, portanto, e a seguir câmaras de gás e o que seja, e nós sempre dizer, pá, não lhe vamos dar palco, e estas coisas vão se instalando como o normal no debate político, porque já não causam escândalo. Foi quebrado o tabu, houve um deputado que disse que outro deputado devia ser deportado, e se ninguém reage... Isto passou a ser normal ter no debate político. Eu acho que o debate político, ao contrário do que se instalou, também vive de tabus. E tabus significam há coisas que não se dizem, não se ameaçam, deputados, não, há coisas que não se dizem, não se fazem, e se se permite que digam e façam, nunca mais vão parar. Acabou, entram no normal. E ainda por cima isto vai piorar, porque já percebemos que o Chega vai ser um ímã. E eu vou medir as palavras para a escória política. Já se percebeu que vai ser um ímã. Que tudo que é gente que andava aí em organizações marginais vai dirigir-se ao Chega, que é um partido que tem lugar no Parlamento. Portanto, a base militante, não digo a base eleitoral, mas a base militante do Chega, tenderá a ser cada vez pior. Vou terminar. Claro que se Ferro Rodrigues não tivesse gasto os seus cartuchos no Vergonhoso...
Não está uma vergonha.
Não está uma vergonha. Era ele que agora deveria falar. Infelizmente gastou-os, e essa foi a geneira que ele fez.
É
que
ao os gastar... autoridade para os gastar na altura.
Não. Gastou-os. E agora era importante que ele falasse, era importante que o Presidente da Assembleia da República...
Sim, foi que André Ventura dissesse sobre esta proposta do livro, que é uma vergonha.
Ah, sim, com certeza. Nem tenho nenhum problema com isso. Nenhum. Sim, claro, não tenho nunca problema com ele ter utilizado a palavra.
Sim, isto é uma vergonha, quer dizer... É uma vergonha, não se pode usar.
Quando tu disseste, e com isto termino, quando tu disseste que reação generalizada, eu quero ouvir reações oficiais, porque estamos a falar de um ataque, de uma frase de um deputado sobre uma deputada, sobretudo dos partidos de direita. E não é sobretudo porque querem calacrá-los, não é isso? É porque eu sei que são os mais eficazes a fazer um cordão sanitário com este tipo de discurso.
E que deviam ter reagido.
E com essa nota... Se isto viesse à esquerda, era do Bloco e do PCP que eu queria ouvir. Da Iniciativa Liberal, vi atacar-se o Assine...
Daniel, não temos tempo, por favor. Não é possível.
E do Chicão vi exatamente a mesma.
Francisco Mendes da Silva. Esta é ou não uma boa oportunidade para uma demarcação, precisamente, chamemos de cordão sanitário, chamemos uma separação das águas, mas no fundo terminar com uma ideia que pode ter pairado no ar e que houve congressos no estudo, houve um congresso no CDS, há um congresso no PSD, há discussões sobre como a direita se pode reorganizar e tem havido vozes que não excluem a colaboração com o Chega. Não pode ser este um momento decisivo, fundamental, que demonstra bem que é necessário fazer essa separação, fazer essa erguer de um muro que separa aquilo que é a política e o respeito pelos valores constitucionais e aquilo que não é e deve estar fora de acordos coligatórios?
Eu concluirei depois de fazer este percurso. Eu acho que o deputado André Ventura é irrelevante saber se ele é racista, se não é, se é de extrema
direita.
O que interessa é que ele, escolheu ser, o percurso de...
Se não é, ainda é pior.
Mesmo de não parecer, de aproveitar e amplificar esse discurso. Eu até admito que aquilo era uma declaração não séria e que era uma piada. Mas é uma piada que ele sabe que tem um efeito.
E que não faz
e que tem um eleitorado. E que tem um eleitorado. E, portanto, disse-a isto depois de ter havido a descoberta de que havia dirigentes do Chega que são confessados neonazis. E, portanto, se André Ventura está muito preocupado em afastar essas pessoas...
Não é este o sinal.
Não é este o sinal. A proposta do LIVRE é absurda a vários níveis. Desde logo, quer dizer, colocar isto numa proposta de lei do Orçamento do Estado mostra, desde logo, uma falta de jeito e da inexperiência total do que é de como é que funciona a Assembleia da República e o processo legislativo. Tem uma noção totalmente preconceituosa da história e uma noção da história que vai sendo... permanentemente reescrita, desculpada, culpada, etc, etc, que eu acho que é contrária à noção de prescrição até que é necessária para nós termos uma comunidade que, eu sendo conservador, é aquele contrato entre o passado, o presente e o futuro. É mais uma vez uma insistência em temas identitários que dizem pouco ou quase nada às pessoas que estão à espera que o Parlamento... que o Parlamento fale sobre elas, é uma questão, é pura imitação de alguns debates de franja que estão a ser tidos lá fora, mas isto pode ser criticado assim, exatamente. Não é, obviamente, conspurcando o espaço público com declarações que são absolutamente, absolutamente incendiárias. Sobre se os partidos... Eu não reagi como militante do CDS ou como dirigente...
Muita gente de direita reagir, não estava a falar de pessoas individualmente.
Mas tenho a sensação, não tenho a certeza sequer que tenha que haver uma espécie de posição formal do partido por causa de uma...
Isso, uma deputada, não é?
Sim, claro, mas por exemplo...
É um deputado e uma deputada.
É verdade, mas ainda hoje, por exemplo, sim, é uma deputada e ainda hoje o CDS reagiu através do deputado, o João Almeida, que... teve uma reação forte sobre isso. Agora, eu acho que o CDS, eu acho que o, vamos falar isso depois, mas eu acho que há uma noção, eu acho que André Ventura ficou assustado porque há uma noção de que o CDS agora vai atrás do Chega. Eu não acho que seja exatamente assim, mas ele quis fazer isto logo a seguir. E eu acho que está a abrir, e eu acho que é uma oportunidade para o CDS.
Acho que ele quis ficar o uma CDS, coisa, porque, o CDS não, porque uma
coisa, não, repara, porque uma coisa é... Porque uma coisa
esse
é...
Esse concurso não vai ser sim,
não. Não, porque uma coisa é o Chega fazer propostas ou tomar posições sobre questões securitárias ou até da direita conservadora dos valores, etc. E o CDS aí... Mas, quer dizer, quando passa para isto... O CDS tem uma oportunidade para dizer, meus amigos portugueses, querem uma solução firme à direita, tem aqui uma solução firme à direita no campo democrático. Nós não somos o Chega. O Chega, como está visto, não é um partido conservador. É um partido de protesto, antissistema, que quer ser um instrumento amplificador de ressentimentos, e nós também queremos. Nunca colocando em causa a validade das angústias do eleitorado do Chega, dizer nós somos absolutamente diferentes. E se André Ventura quer ir contra o CDS, puxando muito para a direita e sendo uma coisa que o CDS nunca será, o CDS tem sempre aí uma oportunidade para dizer, aí está uma coisa que nós nunca seremos.
Francisco, já sem tempo para o José Eduardo, mas dando a oportunidade só de comentar, não é isto algo que implicaria necessariamente uma tomada de posição conjunta das forças do arco democrático? Não é daqueles casos em que em 40 anos de democracia, se calhar esta é daqueles que flagrantemente, para quem quer sustentar a Constituição e os valores que ela tem subsistente, não mereceria uma posição conjunta?
Isso eu não sei, porque já ouvi-me essas coisas em que
e não amo, ou seja, olhando democracia precisamente
esta, talvez seja mais grave de todas, porque isto tem uma dimensão,
incontornável.
Isto tem uma dimensão de alguém que não quer fingir que com mais ou menos convicção desrespeita direitos fundamentais básicos. E isso é uma coisa, apesar de tudo, nova. Os outros que o faziam procuravam disfarçá-lo. Mas essa coisa nova é tão mais preocupante quando a sensação que tu não tens, eu não faço nenhuma identificação, basta ver onde estão as raízes eleitorais do Chega hoje em dia, eu não faço nenhuma associação entre eleitorais, não acho, como vocês parecem achar, que é no eleitorado da direita que se tem que baiar o racismo. Não, o racismo tem que se baiar...
Não, mas é que parece. É voto direita.
O racismo tem que se baiar na sociedade. Os números, o que me assusta, deixa-me lá acabar uma frase. O que eu estou a dizer é que o que me preocupa, e o que me está a preocupar neste momento é eu não ter a certeza, cada vez que eu o vejo naqueles preparos, eu acho que ele se está a desgraçar, que se está a caracterizar de uma maneira que vai ficar num gueto. Assusta-me que haja expressão política transversal na sociedade portuguesa para que o racismo possa sair debaixo da casota e se alinhar em volta dele. Portanto, a resposta à tua pergunta é, antes que haja um foco de que vai aglutinar o racismo da sociedade portuguesa, sublimá-lo, multiplicá-lo, sim, devemos obviamente combatê-lo, mas devemos combatê-lo pelo lado da política. O que os partidos da direita podiam ter aproveitado para fazer, e concordo que tem que tomar posição, era, em primeiro lugar, demarcarem-se completamente desta atitude racista perante outra deputada. Mas depois, responder a quem acha que também é preciso dizer alguma coisa aos que vieram do ultramar, aos que não foram indemnizados, aos que perderam tudo, aos que foram parte de dano colateral de uma guerra que não era a deles e decisões coloniais que não eram a deles, a direita podia responder a seu eleitorado que normalmente lhes vota, fazendo política e não proclamações racistas como as do Ventura. E é isso que falhou à direita. Política para contrapor à má política da deputada Joacim.
E chegamos ao fim da segunda parte do Sem Moderação. Chegamos ao final da segunda parte do Sem Moderação. Regressaremos para a terceira parte aqui no canal. Aqui os nossos ouvintes da TSF podem depois acompanhar-nos, ou vão ocorrer ver na televisão, ou podem acompanhar-nos através do podcast. Regressaremos daqui a minutos para discutir o Congresso do CDS. Até já.
Estima-se que hoje no mundo mais de 40 milhões de pessoas estejam em situação de escravatura.
Num mundo em turbulência, as explicações para o estado do sítio. Um olhar global e especializado para as histórias e protagonistas que marcam o nosso tempo.
As pessoas que fazem as revoluções sociais continuam agarradas aos seus estereótipos, a ideia que eles têm do que deve ser uma sociedade.
O Estado do Sítio. Um programa de Ricardo Alexandre e José Cotileiro. Ao sábado, ao meio-dia e sempre em podcast em tsf.pt.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta semana, em que iremos abordar o resultado do Congresso do CDS desta semana. Francisco Rodrigues dos Santos venceu o Congresso na sequência da aprovação da sua moção. Teve maioria, sem ser maioria absoluta, mas foi a moção mais votada no Congresso do fim de semana, na sequência da qual foram depois aprovados os novos órgãos do partido, com uma lista de alargada a outros apoiantes, que não apenas os do novo presidente do CDS, incluindo também apoiantes e o próprio Filipe Lobo Dávila, um dos candidatos derrotados, também um apoiante de João Almeida, que gerou alguma polémica no dia do Congresso, António Carlos Monteiro, pela mudança aparentemente não concertada com o grupo da lista da qual fazia parte, e uma lista que, enfim, entre outras coisas, tem sido analisada da perspectiva de representar um determinado setor do CDS e não tão abrangente como no passado, de ter uma presença de mulheres substancialmente mais baixa do que é, estou a ser bastante eufemístico, substancialmente mais baixa do que é o padrão no CDS ou noutros partidos,
10%
de e no quadro da qual, de facto, há um debate em que se procura perceber exatamente, talvez duas coisas. Primeiro, se efetivamente isto representa uma viragem muito profunda no CDS, ou se isto é apenas não uso a expressão recentrar no sentido de colocar ao centro, mas de deslocar o eixo de governação do partido para uma área, para uma ala em concreto do partido. Se de facto foi inesperado, eu sei que são perguntas, eu vou começar pelo Francisco, que é simultaneamente interveniente e comentador, portanto está num papel mais dos quatro, seguramente o mais ingrato, mas verdadeiramente...
Porque é o mais ingrato, sou o que sei mais sobre a coisa.
Certo, mas é precisamente por isso.
O papel ingrato
é
vocês.
É todas aquelas, aquelas coisas que não se pode dizer. Mas,
mas
no fundo...
Vai ser.
É completamente...
Não tens a verdade a atrapalhar.
Não, a verdade permite um grau de infabulação sem limites e sem fim.
Não sei se posso participar numa coisa em que tu contaste.
Se calhar as coisas mais interessantes não vou poder dizer.
As duas perguntas, acima de tudo queremos saber todos uma coisa, é se de facto as sandes de leitão que eram anunciadas como aquilo que todos os congressistas iam comer, se de facto valiam
a pena,
ou pronto, isto mostra claramente
que, sim,
que falhaste o Congresso, mas que era o que toda a imprensa relatava, a banca da sandes de leitão que estava à entrada.
Se soubesse o que sei, hoje tinha lá passado mais tempo, de facto.
Portanto, claramente, se calhar quem passou muito tempo na banca de leitão é que pode ter tido melhores resultados eleitorais.
Se calhar era lá que se fazia o cacique. Não sei.
A dupla pergunta é, portanto,
sim, as listas já
há uma viragem.
Eu disse que há algumas listas que parece que foram feitas ali nessa.
Entre a mostarda e o ketchup. E quem me mete mostarda e ketchup numa sandes de leitão merece a condenação eterna. Diga-se de passagem. Não. Bom, virou-se uma página, de facto, é cedo para dizer, e foi inesperado, por assim dizer, porque na semana que antecedeu muitos comentadores diziam que cada vez mais se tornava visível ou se tornava plausível uma vitória de Francisco Rodrigues dos Santos. Ela depois concretizou-se e isso não se terá notado também na forma como o Congresso reagia a algumas intervenções e a crispação que cresceu na sala. Ou seja, não foi tão surpreendente como, por exemplo, a vitória de Ribeiro e Castro no famoso Congresso em que terá dado a volta ao Congresso e no local venceu.
Sim, mesmo a de Ribeiro e Castro. Ribeiro e Castro chega ao Congresso já com muito mais apoios do que aqueles que eram anunciados. E a vitória de Francisco Rodrigues dos Santos...
Era uma eleição aberta, mais aberta do que essa, por assim dizer.
Já tinha mais intervenientes.
Sim, é verdade. Mas a surpresa, sim e não. Sim, no sentido em que, objetivamente, um líder da Juventude Popular que não tem o historial...
Mas não é inédito também.
Não é, sim, mas não é um estudo... Não,
no,
não tem,
no, do CDS, pelo
menos. Não,
é inédito passar
diretamente, sim.
Vá lá.
A ter que demitir-se da manhã em que toma posse de presidente do partido, da liderança...
Sim, é
novo nesse sentido.
A situação é objetivamente surpreendente, mas ao mesmo tempo não é surpresa, porque não é só na última semana. Sim, de facto, Francisco Rodrigues Santos tem grandes apoios no CDS, portanto era plausível, pelo menos, sendo plausível, é possível que tivesse acontecido. Agora, o que mais interessante para mim é dizer o seguinte, o que venceu, mais do que esta ou aquela pessoa, venceu uma interpretação dos resultados que eu acho que é demasiado simplista e absolutamente contrária àquela que eu tenho. A ideia, o que venceu foi a ideia de que o CDS se abriu demasiado, perdeu as suas características fundamentais e, portanto, o projeto de moderação, abrangência, liberalismo no sentido lato, não no sentido, no sentido político de mais, um partido mais plural, mais aberto à influência da sociedade, fraquejou. Eu acho que isto, pode, esta interpretação pode levar o partido a erros de estratégia no futuro. Porque a minha interpretação é que o CDS, a minha interpretação dos resultados, deixa-me só um minuto para isto, é a seguinte. O CDS, há um problema de base que é o CDS há 20 anos que se transformou num partido de facto muito parecido com o PSD. Não por opção própria, mas porque o próprio eleitorado à direita é muito parecido, é muito homogéneo relativamente aos dois partidos. E isto...
As várias aulas têm reprodução nos dois partidos.
Sim, exatamente. Sim.
Melhor, todo o CDS tem reprodução do PSD. Talvez a inversa não seja inteiramente verdadeira. Não é?
E deixa-me...
Mas o PSD que se tem reprodução do PS.
Isso resulta do facto, também, de o CDS ter nestes 20 anos ter estado muito, muito tempo com o PSD em dois governos, no governo. No exercício do poder, muito também nas autarquias locais. Isso, quando estás nas autarquias locais e no governo, tens desde logo um processo de moderação da tua mensagem, porque por causa da responsabilidade de exercer o poder, as pessoas que vão entrando nos partidos também são elas próprias, muito menos identitárias e ideologicamente firmadas, são mais versáteis do ponto de vista doutrinário ou ideológico. O partido, de facto, transformou-se um bocado nisso. E, repara, quando a direita tem 40 e tal por cento, no caso normal, quando tem 40 e tal ou 50%, o PSD pode ter 37, 38, 40 e o CDS ter 8, 9, 10, 12, como teve. Quando a direita, no pós-troika, se reduz para um eleitorado fixo de cerca de 30%, a proporção é exatamente a mesma. O PSD tem 20 e tais, o CDS tem 4 ou 5. Ou seja, o CDS perde...
Engordam e emagrecem na mesma proporção.
E agora, houve erros, mas também houve erros próprios do CDS. Eu não quero dizer que nunca... Mas eu lembro-me que o CDS, no início de 2019, estava com sondagens 10%, ou próximo, 9%, 10% sempre. Internamente, a nossa preocupação era não estamos a dar o salto que queríamos dar para chegar finalmente àqueles 15%, 16% que fazem com que o método de ontem nos seja favorável, ou seja, que tem mais percentagem de deputados do que percentagem de votos. E não o inverso. Era essa a preocupação. E eu acho que aí o CDS, muito sinceramente, nós, no CDS, a direção da Associação Cristas, cometeu alguns erros para tentar forçar isso.
Europeus e professores?
Antes disso, aliás. Eu acho que antes houve um outro...
Mas estes dois incluirás na...
Certamente, mas houve um antes, que é o CDS faz apresenta uma moção de censura que as pessoas não perceberam. Porque uma coisa é a moção de censura que nós apresentámos depois dos incêndios e tancos, e faz sentido. Outra é uma moção de censura que sei que as pessoas perceberam que serve só para dizer quem é a liderança da direita somos nós. E aquilo foi uma espécie de tiro de pólvora seca que as pessoas não perceberam. Depois, mas ainda assim, o CDS não caiu muito nas sondagens. Praticamente não caiu. Cai. Portanto, isso, na questão dos professores.
País e
professores. O CDS, na semana dos professores, se forem ver, eu recomendo vão ver as sondagens. O CDS cai dos 9, 10% para os 6%. Logo. E depois, com medo... como foi na campanha das europeias, com medo dessa tendência de perda, o CDS vai atrás do seu eleitorado fixo e faz uma campanha que não sei se perdeu o eleitorado fixo. Aquele é que revelou o seu eleitorado fixo. É aquele. E depois das europeias, meu amigo, depois das europeias tens 4 meses e um partido com a imagem de perdedor já não vai conseguir ir buscar grande coisa.
Uma última ideia de se passar ao José Eduardo.
Eu queria só mais duas ideias. Uma, portanto, venceu uma ideia do partido, ou uma estratégia, que pode ser racional, como vejo alguns comentadores dizer, designadamente, por exemplo, o Pedro Adão e Silva, com quem eu, aliás, falei no Congresso e ouvi-o no Bloco Central da TSF a falar disto, que é o que é racional para todos os partidos, neste momento de fragmentação, encontrar a sua trincheira e não sair dali. Se calhar é verdade, do ponto de vista da sobrevivência, se calhar é possível. Mas isto é uma teoria dos partidos políticos enquanto fim em si mesmo. Ou seja, eu tenho que encontrar um eleitorado ou uma trincheira para sobreviver, ou para crescer. E eu acho que a função dos partidos é outra. É serem agregadores. E eu tenho medo que este panorama de fragmentação, o que vai levar, aquilo a que leve, seja a que os partidos, em vez de perceberem, então à direita isso é dramático, porque os partidos não vão chegar ao governo sem se entenderem, mas vamos ter 4 anos em que vamos afirmar, tenho medo que passemos 4 anos a afirmar mais as nossas diferenças irreconciliáveis para mostrar ao nosso eleitorado, seja isso o que for, seja isso o que for, porque o conceito do nosso eleitorado é uma coisa que eu às vezes acho que é muito mais volátil do que as pessoas nos partidos pensam, e portanto vai criar ainda mais dificuldades ao regresso ao governo. Depois de dizer o seguinte, há duas narrativas jornalísticas que estão erradas. A ideia da renovação absoluta, não. Há muita substituição. Há portistas, a ideia de que o portismo acabou, quer dizer, há portismo a rodos na direção do Francisco Rodrigues dos Santos. Há uns que ficaram desiludidos no período da Associação Crista, ou porque perderam lugares, etc. Mas é sempre assim nos partidos. A renovação também, grande parte, é substituição da elite esportista para a elite Ribeiro Castro e Monteirista, quer dizer, pessoas como Silvio Servan, com quem mudou bem, mas quer dizer, não regressar não são propriamente renovação. António Carlos Monteiro é vice-presidente, é portista, o Filipe Lobo Dávila é portista e é vice-presidente, pessoas que já conhecem menos, mas são muito importantes no CDS e vão ser cada vez mais, a Filipa Correia Pinto, o Miguel Barbosa, outras pessoas, pessoas sempre tiveram com pau portas. Sou Francisco Rodrigues dos Santos, tenho que dizer isto.
Um surdo.
Ele deu sinais contraditórios sobre aquilo que vai ser. Não sei, eu tenho a sensação, mas é normal, que ele ainda não sabe bem para onde quer ir. E, portanto, não tocou a resposta, não sei para onde é que o CDS vai. Vai depender muito de quem o influencia, e vai depender muito de quem o influencia, no sentido de quem consegue mostrar-lhe ou convencê-lo de que o melhor caminho é este ou aquele.
Regressaremos,
não é?
Então, seguramente, no terceiro moderação à avaliação do CDS. José Eduardo Martins, o diálogo com o atual PSD tornou-se mais fácil, mais difícil, ficou na mesma, e será que as presidenciais são o primeiro momento para um teste do algodão de diferenciação do CDS face ao PSD, já que foi...
Não faço a mais pequena ideia.
Esforça-te.
Vou-me tentar esforçar para responder.
Eu começo pelo ponto que é talvez o mais interessante da perspectiva da área política da direita, é até que ponto é que um discurso... O momento em que Rui Rio venceu a eleição, vencerá o Congresso, optou por uma determinada linha política que... assumidamente coloca o PSD ao centro, ou que quer recentrar o PSD, aqui já dito com propriedade, colocá-lo mais próximo do centro, ter um CDS que se assume mais à direita, ou que quer assumir um espaço ideológico mais marcado, significa, por um lado, que isto faz uma melhor repartição das tarefas à direita e que, portanto, poderá haver um convívio melhor, ou que, no limite, isto afastará, como o Francisco indiciava, ou indiciará um momento de afirmação da diferença que pode tornar mais difícil a construção de pontos para a construção de uma alternativa à direita. Na semana em que, com provocação adicional de concluía, em que ainda por mais tivemos logo neste fim de semana em cima dele, Pedro Passos Coelho a fazer uma aparição num contexto muito específico de uma tomada de posse de uma conselhia em Ponte da Barca, em que faz uma referência à necessidade da direita de se voltar a unificar. Nada de novo, nada de especialmente inovador, porque é uma evidência, para governar é necessário ter o acordo de um bloco à direita ou à esquerda. Isto é evidente. Mas dizê-lo naquele contexto também não deixa de poder ter leituras adicionais neste preciso momento em que a direita aparentemente está a ir um para cada lado. É essa a pergunta que eu podia para comentar.
Não sei, acho que é difícil ir em cada um para cada lado quando ambos os líderes têm no final do seu mandato um teste de algodão que se chama eleições autárquicas, em que precisam do outro e precisamos de um conjunto, como aconteceu na Ponte da Barca.
Será isso o cimento? É possível fazer isso sem grandes entendimentos nacionais?
Não é.
Pode ser o cimento.
Porque, sobretudo, quando... Vamos lá ver uma coisa. Eu não percebo muito bem o que aconteceu ao CDS. Eu não conhecia Francisco Rodrigues dos Santos de lado nenhum, quer dizer, havia assim umas anedotas de Chicão. A gente viu aquele vídeo.
Eu entrevistei um homem.
A gente viu aquele vídeo.
As minhas entrevistas na
sala. Não, mas eu fiz um esforço nos últimos dias para. O anátema não é ser novo, embora passar de presidente da juventude a presidente do partido seja assim uma coisa meia bizarra, e num congresso de delegados que, apesar de tudo, são eleitos pelos militantes num partido de quadros que não tinha muitas bases, apesar de tudo...
Se não me engano, quando chegou o líder do CDS...
Não, jovem, tinha a idade que eu tinha até há pouco tempo, novíssimo.
Chegou, vá, Eduardo.
Eu também estou na casa.
Vou amuar. Vá, vou amuar.
Não amuei muito porque há pouco tempo para amuar. Infelizmente, senão o Daniel não fala.
O meu ponto, eu acho que está basicamente ali uma pessoa. Olha, o que isto me fez lembrar foi uma vez que nós estávamos os dois num festival no Parque da Cidade e eu cheguei muito impressionado ao pé do Francisco a dizer que uma banda que tínhamos acabado de ver eram tudo miúdos de 20 anos. E o Francisco respondeu: sim, tu aos 50 vais fazer um disco maravilhoso. Como quem diz, a genialidade não precisa de tempo, ou está lá ou não está.
Não, Claro, e as grandes obras geniais foram feitas, os Beatles aos 25 anos já estavam a acabar e já tinham mudado tudo.
Esse teu ponto, esse teu ponto,
é mentira.
Esse teu ponto que me desarmou, já agora era a propósito do Scarcity Addressed, esse teu ponto que me desarmou é que me fez ficar um bocadinho apreensivo, porque eu até gostava que tivesse saído ali um CDS, mesmo regressando às bases, que não se sentisse perdido e que quisesse ocupar um espaço importante na direita, até para o Chega ter um espaço menos importante, até para o PSD ter com quem falar. E basicamente o que eu vi não me dá esperança nenhuma, porque eu não consigo perceber, para lá do compêndio de slogans de autoajuda e de frases de Jota, onde é que está, desculpem, eu tenho que dizer isto com muita sinceridade, não vejo ali leadership material, não vejo ali aquilo que se espera do líder de um partido importante como o CDS. E portanto imagino hoje uma pessoa a quem isto caiu no colo, que não sabe muito bem o que há de fazer, e é por isso que eu não sei responder à tua pergunta, porque diria que
esta ele sabe responder à tua pergunta.
Pois, é isso mesmo, mas há uma
ter a oportunidade de explicar também.
Pois, mas eu neste momento não sei isso. Agora, em relação ao candidato presidencial, deixa-me dizer uma coisa. Eu li hoje o artigo do Francisco, não percebi se era para tentar o teu sobre o candidato, sobre as eleições presidenciais. Não sei se o ponto é tentarmos já colocar a toda a direita democrática a apoiar o candidato natural da direita democrática, que é o atual presidente da República, ou se... Queres ir buscar exemplos do passado para fazer o que queres ir buscar exemplos do passado para fazer o
tempo
contrário.
Que teremos no programa para isso.
Agora, acho que essa é a primeira tentação que quando nós não sabemos muito bem o que fazer, estamos a fazer números. Estas coisas aqui no Galo que eu posso dizer, começamos a fazer números, podemos ser sexys e ao mesmo tempo defender a abstinência sexual e achar que isso passa como mensagem inteligente na cabeça das pessoas.
Uma coisa bem pé da outra.
Sim, sim. Agora, eu acho que uma das tentações do novo líder do CDS pode ser de marcar-se do PSD com uma candidatura presidencial ou com um dos regressados, ou tentando queimar um dos do partido.
Eu dizer uma coisa: o CDS tem suficientes problemas,
Daniel Oliveira,
para quanto a isso, não ter problema nenhum.
Regressaremos a isso no nosso programa. Daniel Oliveira, para concluirmos, a nova direção do CDS inclui menos um. Portanto, Daniel Oliveira, a nova direção do CDS inclui claramente personagens ou intervenientes no debate público que têm claramente uma agenda marcadamente ideológica e que puxam por temas, se quisermos chamar-lhes identitários, de certa forma. Ideológico, marcadamente de costumes, não só de costumes, mas também. A figura mais evidente neste contexto é Abel Matos Santos, que se tem destacado...
Esse é o segundo que é sexólogo, não é?
Destacou-se como líder, como candidato a líder, era líder de uma tendência de Esperança em Movimento, se não estou equivocado, que a designação é esta, e que, entre outras coisas, defende a terapia de conversão e está num...
Deixa-me dizer isto, eu conheço o Abel, tenho profundas divergências com ele, mas eu não defendo essa terapia.
Mas isso é pouco claro das suas intervenções públicas e do debate.
Não.
Mas o ponto é, mas pelo menos tem uma visão...
Quanto sim, eu estou a dizer aquilo que ele me diz a mim, e eu não confesso que não vi os programas...
Eu reporto-me
a
posição no espaço público, aliás, enfim, outros dirigentes do CDS deram notícia. Daniel, a pergunta é, Daniel comenta, é mais fácil, gasto mais tempo a fazer a pergunta.
Para mim é um mistério como é que um partido como o que teve Freitas do Amaral, Lucas Pires, Adriano Moreira e Paulo Portas acaba, desculpa utilizar o nome, porque ele sempre foi conhecido como Chicão. E eu acho que acaba porque há uma ausência...
Mas o nome não quer dizer... Não, nada.
Mas define, não sei o que acho que define.
Não define nada, define porque foi chamado quando tinha 20 anos na Jota.
Acho que retrata. Acho que podia não retratar, podia ser injusto, mas acho que retrata. Podia ser injusto e eu não usaria. Acho que é justo. Acho que há uma ausência, acho que isso resulta da ausência de continuidade. Ou seja, cada vez que há um novo líder... O CDS muda de personalidade, é o único partido com que isso acontece, e isso deslaça o partido, é um partido com poucas lealdades orgânicas, por isso é que eu acho que isto não é um rejuvenescimento, é um esgotamento. Ficou esta direção, é o refúgio que não foi usado pelo Paulo Portas, muitos deles ressentidos, os mortos-vivos de Manuel Monteiro, que eu nem sabia que ainda andavam na política, os viúvos de Ribeiro Castro, pronto, esses sempre lá estiveram, e o tal senhor que acusa... que diz que saiu agora no Expresso, que diz que o Aristides Sousa Mendes era um agiota dos judeus e deu vivas a Salazar e à PIDE, que eu considero que não corresponde àquilo que o CDS nos habituou, com todas as divergências. Eu sou daquelas pessoas de esquerda que nunca disse que o CDS era de extrema-direita. Também não acho que o Bloco de Esquerda seja de extrema-esquerda, para que fique claro, porque acho que se um é de extrema-esquerda, o outro é de extrema-direita. Deixamos a última ideia, é que isto nasce de dois equívocos. Um, que o Fernando Rodrigues dos Santos...
Francisco
Rodrigues dos Santos...
É um é que chama Chicão, é porque é mais fácil de...
Não é o Fernandão.
Francisco Rodrigues dos Santos é um antídoto contra o Chega, não será um antídoto, evidentemente, nunca resultou, todos os partidos que tentaram fazer isso correu mal, se referem ao original à cópia, e a outra é que ele é uma grande alteração nas propostas do CDS, no aborto e no casamento ele pretende não reverter nada, na economia tem posições tão liberais como o Adolfo Mesquita Nunes e mais liberais do que a Associação Cristas, na Europa tem a mesmíssima posição que o CDS tem desde depois de Manuel Monteiro e Lucas Pires, ou seja, há uma retórica de radicalização que ainda por cima causará frustração nas propostas políticas. O resultado é, se há pior antídoto para o Chega, é alguém que imita a radicalização para fogo de artifício e depois quando quer chegar a cada um dos momentos não a consegue acompanhar e não vai conseguir acompanhar, até porque não tem força, parte frágil. Ele partiu com uma direção feita à base de traições, fraquíssimo, sem massa crítica, deve ser das direções mais frágeis que os partidos alguma vez tiveram saídos num Congresso.
E com esta nota e a avaliação do Congresso do CDS, despedimos-nos dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. Regressamos para a semana para mais um Sem Moderação. Muito obrigado pela vossa presença e atenção.